Bezerra Hashem, Daf Ayn Hei, Tadad de Avodah Zara. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Ayn Dalet Amud Bet, na quarta linha de baixo, na última palavra da linha. Bema Menagvan, vimos no show passado um caso que o Goi tem um reservatório, um gat, é um reservatório para fazer vinho. O Goi, como de costume, ele cobriu, revestindo o reservatório com piche. Ele alisou o chão do reservatório com piche para facilitar a prensa das uvas. Então é um reservatório de pedra que o Goi ele revestiu com piche, mas não preparou vinho lá. O problema é que normalmente quando a pessoa cobre o reservatório com piche, ele despeja vinho no piche para enfraquecer o gosto. E então provavelmente o Goi despejou vinho dele em cima do piche, mas ele não fez vinho lá. Agora, o judeu quer usar esse reservatório? Vimos na Mishnah que o judeu tem que secar bem o reservatório. Depois ele pode fazer vinho. Pergunta agora, como é que o judeu vai secar bem esse reservatório, esse gat? Rav Amar Bemai. Diz Rav com água. Rav Amarokana Amar Befer. Fala Amarokana com cinzas. Não está nada claro. Rav Amar Bemai, Bemai Velo Befer. E Rav diz que a pessoa vai secar com água, sem cinzas. Como é que a pessoa vai secar algo com água? Rav Barakana Mar Befer, Befer Lemay. Pergunta, conforme Rav Barakana, é suficiente despejar as cinzas? Não tem que lavar para tirar essas cinzas que absorveram o vinho do Goi? Ela, então explica agora melhor. Rav Mar Bemay, Behu Adin Lefer. Rav veio dizer que primeiro a pessoa joga água lá para lavar, tirar o vinho, e depois ele seca com cinzas. Rav Barakana Amar Befer Behu Adin Bemay. E Rav Barakana diz, primeiro a pessoa despeja cinzas, depois ele lava tudo isso com água. Veloplig, não tem nenhuma discussão entre os dois sábios. Se tratam de casos diferentes. Haber Tifta Behabe Yavesta. Depende se esse reservatório está úmido ou seco. Todos concordam. O que depende é o caso. Ou seja, se o reservatório está seco já, se o Goi despejou vinho no piche, o vinho já secou, Farav e Rav Barakana concorda, primeiro a pessoa joga água lá, dissolve o vinho seco e depois despeja cinzas para secar. Se o reservatório está úmido de vinho, então todos concordam que a pessoa primeiro joga cinzas para que as cinzas absorvam o vinho do Goi e depois a pessoa lava tudo isso com água, tirando as cinzas com água. Itmar foi ensinado mais sobre esse assunto. Beirav, Mishmederav, Amri, na Yeshiva de Rav, falaram em nome de Rav, Tartitlat. Duas etapas e três etapas. O Shmuel Amar Tlat Arbai. Shmuel diz três etapas e quatro etapas. Besura Amar Noach. Assim foi ensinado em Sura, uma cidade. Ou seja, Rav veio dizer duas etapas e três etapas. Num caso de um reservatório seco, tem duas etapas para cacheirizar o reservatório do Goi. O reservatório está seco. Então, primeiro a pessoa joga água para dissolver o vinho do Goi. Depois despeja lá as cinzas para secar. No caso de um reservatório molhado do Goi, molhado com o vinho do Goi, então são três etapas. Primeiro cinzas para absorver o vinho, depois água para lavar, tirar essas cinzas de lá, e depois cinzas outra vez para secar. Shmuel diz, não, são três etapas e quatro etapas. No caso de um reservatório molhado, como Rav diz, a mesma coisa, três etapas. Primeiro cinzas, depois água, depois cinzas outra vez. No caso de um reservatório seco, fala Shmuel, são quatro etapas. Primeira pessoa joga lá água, depois cinzas, água e cinzas no final. Rav diz que são só duas etapas. No caso do reservatório seco, água e depois cinzas, fala Shmuel que não, temos que despejar cinzas duas vezes. Então, primeiro água, depois cinzas, outra vez água, outra vez cinzas. Assim foi ensinado na cidade de Sura. De Pumbedita, Matnoach, na cidade de Pumbedita, e ensinaram diferente. Rav, Amri, Mishmed, Rav, falaram em nome de Rav, Tlat, Arbai, são três etapas, no caso do reservatório seco, 4 no caso do reservatório molhado, do goi. Shmuel Amar Abai e Chamesh. Shmuel diz que não, são 4 etapas no caso do reservatório molhado, 5 etapas no caso do reservatório seco. Então, explica que Mara Velo Plig não tem nenhuma discussão entre as duas cidades. Marca Rashi Maia Batrai, o Marloca Rashi Maia Batrai. Na cidade de Pombelita eles mencionaram a água no final, na cidade de Sura não, mas não tem discussão. Ou seja, Sura concorda com Pombelita, que conforme irá são 3 etapas e 4 etapas. Explicando melhor, no caso de um reservatório seco, são 3 etapas. Água primeiro para dissolver o vinho do goi, que secou. Depois cinzas, depois água outra vez. No caso do reservatório molhado, Rav e Shmuel concordam que são 4 etapas. O reservatório molhado então começa com cinzas para absorver o vinho do goi, depois água, depois cinzas outra vez, depois água outra vez. No caso de um reservatório seco, Shmuel discutiu com o Rav. Rav diz que são só 3 etapas, Shmuel fala que não, são 5 etapas. Rav diz que no reservatório seco, primeiro é água, depois cinzas, depois água outra vez. Shmuel diz que não, primeiro é água, depois cinzas, depois água, depois cinzas outra vez, e por último água para lavar tudo isso. Então Rav e Shmuel discutiram nesse caso do reservatório seco, conforme Rav é suficiente despejar cinzas uma vez, então água, cinzas, água, conforme Shmuel é suficiente despejar cinzas duas vezes, então é água, cinzas, e por último água para lavar tudo isso. E Sura e Pombedita concordam. Sura não mencionou água no final. E em Pombedita foi sim mencionado água no final. Sura não mencionou água no final, porque considerou óbvio que a pessoa vai lavar com água depois para tirar as cinzas. Com Deus. Bom, Mirei, Mirabiaval. Perguntaram para Arabiaval. Hane Gurgi de Aramaimai. Gurgi são cordas que a pessoa coloca nas uvas para que as uvas não se espalhem, para a pessoa fazer a prensa, para fazer vinho. Então, no caso, o goi era dono dessas cordas, ele usou as cordas para fazer o vinho. Agora, o judeu que usa, como é que o judeu vai cacherizar essas cordas que absorveram o vinho do goi? Perguntaram para Rabi Aval. Amadei Rabi Aval, disse Rabi Aval, Tanitua, temos uma breita sobre isso. Haresha e o gitav obed badav tmei. Então, tinha lá um local para fazer vinho ou para fazer óleo. O problema é que o vinho tinha se impurificado e o óleo tinha se impurificado. Então, esse reservatório absorveu vinho impuro ou óleo impuro. O Bikesh Lazo também terá, a pessoa quer purificar esse local para fazer vinho puro ou óleo puro. Vamos focalizar no caso do vinho aqui. Tinha um reservatório que absorveu vinho impuro. Digamos que uma pessoa impura encostou nesse vinho. Agora, a pessoa quer purificar esse reservatório. Como é que ele faz? Hadapim ve'adashim ve'alulavim madichan. Dapim são tábuas de madeira que a pessoa coloca em cima das uvas para fazer a prensa. Essas tábuas absorveram o vinho impuro. Adashim é o próprio reservatório. Lulavim são vassouras que a pessoa usa para recolher as uvas que se espalharam. Então essas vassouras absorveram vinho impuro. É suficiente lavar tudo isso com água e a purificação já aconteceu. No caso das tábuas de madeira, no caso do próprio reservatório e no caso das vassouras, suficiente lavar com água. Ve'ha'akalim sheletzarim ve'shel bitzbutz menagva. No caso das cordas, a pergunta de antes era no caso das cordas que absorveram o vinho do goi, aqui a Beda se refere a cordas que absorveram o vinho impuro. Se são de fibra, é suficiente secar com cinzas e água. Se as cordas são de borracha, então é necessário esperar 12 meses para usar. Nesses 12 meses, o vinho impuro vai se decompor dentro das cordas de borracha, e depois vai ser permitido usar. Rabban Shimon ben Gamliel, o Meir fala, Rabban Shimon ben Gamliel, Manichan ben Gat legat, Umibad lebad. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa espera até a próxima temporada de produção de vinho. Não vai usar nessa temporada, vai usar na próxima. No caso das cordas de borracha. Pergunta aí no Telegram. Na Baal Shem Omegam diz a mesma coisa do que Tanakama. Tanakama diz que tem que esperar 12 meses. E na Baal Shem Omegam tem que esperar até a próxima temporada de produção de vinho, que também é um ano. O vinho é produzido uma vez por ano. Então qual é a diferença entre Tanakama e Rabban Shimon ben Gamliel? E Kabeinai e Hur Feviafra, a diferença é o que acontece se as uvas se amadureceram antes. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo que não passaram 12 meses ainda, já é suficiente. Conforme Tanakama tem que esperar 12 meses literalmente. Rebeu Seomer Harutzil Taran Miyad Magilan Berotrim Ocholtan Bemei Zeitim. Fala Biosi, tem uma outra possibilidade da pessoa purificar as cordas. As cordas absorveram vinho impuro. A pessoa pode colocar em água quente ou cozinhar com água que cozinharam lá as azeitonas. O ponto é a pessoa vai colocar essas cordas em água fervente e a castilização vai ser imediata. Não é necessário esperar 12 meses. Rabban Shimon ben Gamliel mishum rabiosi. Omer fa Rabban Shimon ben Gamliel nome de rabiosi. Manichan tachat tzinor shemimav mekalchim ou bemayam shemimav rotfim. Vekama ona. Fala Baal Shimon ben Gamliel, nome de Rabi Yossi. Tem outra possibilidade de castilizar as cordas. A pessoa pode colocar em água corrente, num cano ou numa fonte de água, por uma oná, e a castilização vai acontecer. Vamos ver quanto é uma oná na sequência, que a pessoa vai deixar as cordas em água corrente. Kederech shamru b'yai neser, kach amru b'taharot. Fala aberto, assim como foi dito para castilizar algo que absorveu o vinho do goi ou vinho de idolatria, a mesma coisa seria para castilizar algo que absorveu o vinho impuro. Pergunta agora a Clapelaia, isso está ao contrário. Betarot Caimino, o assunto da Breta, como a gente mencionou, são coisas que absorveram vinho impuro, não vinho do goi. E a Breta diz, assim como foi dito no caso do vinho do goi, a mesma lei se aplica no caso de vinho impuro. Tem que ser o contrário. Ela quer chamar betarot, kachamru beaines. Então agora explica, corrige a linguagem da Breita. O que a Breita veio dizer é, assim como a gente falou essas leis no caso de algo que absorveu vinho impuro, as mesmas leis se aplicam para castilizar algo que absorveu o vinho do goi ou vinho de idolatria. Então isso responde à questão de antes. A questão de antes era um goi tinha cordas que ele usou para amarrar as uvas, para fazer vinho, para fazer a prensa. Então, a pergunta era como é que o judeu vai castilizar essas cordas. A resposta era, como a gente viu na breve, são cordas de fibra, a pessoa tem que secar com cinzas e água. Se são cordas de borracha, a pessoa espera 12 meses. Ou ele coloca em água fervente, ou ele coloca em água corrente por uma oná. Kama ona, quanto é uma ona? Que a pessoa vai deixar as cordas com água, em água corrente. Amar Rabi Chiya Bará, Amar Rabi Yohanan, Yom ou Laila. Fala Rabi Chiya Bará, em nome de Rabi Yohanan, ou um dia inteiro, ou uma noite inteira, ou seja, 12 horas. Rabi Chana, Sheina, Amar Rabi Chana, Bar Sheina, Amar Rabi Chana, Amar Rabi Yohanan, ou sabe eu falar em nome de Rabi Yohanan diferente, Hatsi Yom e Hatsi Laila. Meio dia e também meia noite. Amar Rabi Yitzchak, Velo Pliki. Fala o Shubar Yitzchak que não tem nenhuma discussão entre as duas versões. Depende do caso. Habet Kufat Nisan Vetishrei, Habet Kufat Tamuz Vetevet. Depende se se refere da primavera ou do outono, ou se refere ao verão e o inverno. Na primavera e outono, o dia e a noite têm a mesma duração, aproximadamente. Aí falou Rabi Yohanan, a pessoa deixa o dia inteiro ou a noite inteira as cordas em água corrente, é suficiente, vai deixar 12 horas. Outro sábio se refere ao verão ou ao inverno. No verão, o dia é maior do que a noite. No inverno, a noite é maior do que o dia. Aí falou Rabi Yohanan, a pessoa deixa metade do dia e metade da noite, ele vai estar deixando 12 horas as cordas em água corrente, vai ser suficiente. O goi tinha um saco que ele colocou os sedimentos lá do vinho, as borras, para espremer e extrair o vinho absorvido. Então esse saco absorveu o vinho do goi. Como é que a pessoa vai castilizar isso? Se é um saco de cabelo, é suficiente lavar com água. De amra, se é de lã, menagvá. Tem que secar com cinzas e lavar com água depois. Ela absorve mais líquidos do que o cabelo. De kitna, se é de linho, que absorve mais líquidos ainda, meyashnan. A pessoa tem que esperar 12 meses para usar. Esperando 12 meses, o vinho que foi absorvido nesse saco de linho se decompõe, aí a pessoa pode usar para vinho kasher. Veika kitri shareleu. Se tem algum nó nesse saco, é necessário desatar o nó, porque tem vinho absorvido dentro do nó. Halidikuli vechalata de aramai. Um outro caso, um goi tinha uma peneira ou uma cesta que ele usa para coar o vinho, peneirar o vinho. Então, dechaite bechavre de tsuri madicha. Se essa cesta ou essa peneira é feita com alguma raspa de madeira, então é suficiente lavar com água. Essas raspas de madeira não absorveram tanto vinho. Viramos a página. De tzavta, se a cesta é feita com borracha, secar e com cinzas e lavar com água depois. De kitna meyashna, se a cesta é feita com linho, então é necessário esperar 12 meses para usar, para vinho kasher. Vei beu kitri shareleu. A mesma coisa aqui, se tem algum nó nessa cesta ou nessa peneira, é necessário primeiro desatar o nó e depois cacherizar a cesta, porque tem vinho absorvido nesse nó. Idmar foi ensinado. Ama aretz sheoshit yadol lagat. Venaga beshkolot. Como a gente sabe, o ama aretz é uma pessoa comum, uma pessoa que não sabe das leis. Então, provavelmente ele está impuro. Provavelmente ele se impurificou e nem sabe disso e não se purificou. Então, o que o Amaretz encosta se impurifica. O Amaretz veio para um reservatório que tinha lá cachos de uvas e ele mexeu num cacho. Esse cacho, obviamente, se impurificou. O que acontece com o resto dos cachos? Rebi e Rabihia. Rebi e Rabihia discutiram. Hadamar eshkol v'chol svotav tmeim. Um sábio diz que o cacho que o Amaretz encostou se impurificou. Os cachos em volta que estão em contato com esse cacho também se impurificaram. O resto dos cachos estão puros ainda. Vechadamar, outro sábio diz diferente. Todos os cachos do reservatório se impurificaram. Pergunta: o Lemadamar Eshkol, Vechol Sivotal Tmeim, Vechol Agat Kulat Teura, Maishna Meadetna. Qual foi a primeira opinião? A primeira opinião disse que o cacho que o Amaretz encostou se impurificou. Os cachos em volta que estão em contato também se impurificaram. O resto dos cachos continua puro. Qual a diferença desse caso e o caso da Mishnah? Sheret Shenimtsa Berechai. Enometame Elamakom Magao. Tem lá um moedor de azeitonas. E um réptil impuro dentro desse moedor com as azeitonas. Então, fala a Mishnah primeiro. Somente as azeitonas que estão em contato com esse réptil se impurificaram. O resto continua puro. Se as azeitonas estavam molhadas com azeite, digamos. Raconta-me. Todas as azeitonas se impurificaram. O réptil encostou em algumas azeitonas, mas tudo se impurificou, porque tudo está conectado com esse líquido. Então, qual é a diferença desse caso e o caso dos cachos? No caso dos cachos, também estavam molhados lá. Então, por que falou essa opinião que somente o cacho que o Amaretz encostou e os cachos em volta se impurificaram? Por que não tudo? Assim como a gente vê no caso das azeitonas, tem um réptil lá, impuro, tudo se impurificou, porque tudo está molhado. Qual é a diferença desse caso das azeitonas e o caso dos cachos? Conforme essa opinião. A diferença é a seguinte. No caso de azeitonas, é um conjunto só de azeitonas. As azeitonas não estão separadas. Então, se está tudo molhado, a impureza se espalha e impurifica tudo. Mas no caso dos cachos, cada cacho é um cacho por si só. Existem separações entre os cachos. Então, conforme essa opinião, somente o cacho que o Amaretz encostou e os cachos em volta se impurificaram, que estão em contato com esse cacho. O resto dos cachos que são separados não se impurificaram. Ouro ler a banana de Rabirmia, vamos ler o brede de Rabirmia, que deveria homem escolher o que voltar também e o que colocar de colar teura. Os sábios disseram para Birmia ou para o filho dele, duas versões, como essa opinião que diz que o resto dos cachos se mantém puro, somente o cacho e os cachos em volta se impurificaram. Começamos com a nova Mishnah. Alokeach klita shmish me'ovdei kohavim. O judeu comprou do goi algum utensílio de cozinha. E era um utensílio que o goi usou para cozinhar ou usou com comida. Então fala a Mishnah. Se o goi usou esse utensílio com comida fria, o utensílio não absorveu comida do goi. Porque o utensílio frio não absorve nada. Então é suficiente lavar o utensílio com água e é permitido usar com comida. É um utensílio que o goi usou com comida fria. Então é suficiente lavar com água fria e o utensílio pode ser usado com comida kashé. Leagil, yagil. Se o goi usou esse utensílio com água fervente para cozinhar, o utensílio absorveu a comida não kashé do goi, então o judeu tem que fazer a mesma coisa, pegar o utensílio e colocar em água quente, fazer a agalá. Dessa forma, o utensílio se kasherizou. Lelaven beur, lelaven beur. Se o goi usou esse utensílio diretamente no fogo, não com água fervente, usou diretamente no fogo para cozinhar, então o judeu tem que fazer a mesma coisa. Colocar esse utensílio no fogo, para que as absorções, as bliós, sejam expelidas no fogo. Isso kasheriza o utensílio. Hashpud vaskela melavanan baur. Se o goi vendeu para um judeu um espeto, ou uma grade de ferro que ele usa para assar carne, então o judeu tem que fazer a mesma coisa. Pegar essa grade ou esse espeto e colocar no fogo, para que o espeto se kasherize, as absorções de carne não kasher sejam expelidas. Então a regra é, da mesma forma que o goi usou esse utensílio com comida não kasher, o judeu tem que fazer para kasherizar o utensílio. Seja com água fria, no caso, ou água quente, ou no fogo diretamente, dependendo do caso do utensílio. Hasakin shafa vei teura. Se o judeu comprou do goi uma faca usada, então fala, Michel, é suficiente afiar a faca, que as absorções do fio da faca vão ser expelidas na hora de afiar. Fala como era a Tana disse a Breta. Vekulan frihim tvila berbaim sea. O judeu comprou o utensílio do goi, o utensílio usado, ele cacherizou já o utensílio, como disse a nossa Mishnah. Depois disso, o judeu tem que purificar o utensílio, tem que mergulhar o utensílio no mikve. Minare miri, qual é a fonte disso? Amarava da marca, falava do pasuk. Kodavara xeravou baesh taviru baesh. Betae. O pasuk se refere à guerra do povo judeu contra o povo de Midian. O povo judeu venceu a guerra e conquistou também os despojos de guerra. Falou o pasuk, se o judeu ele recebeu, digamos, uma panela que o goi usou para cozinhar no fogo, então para o judeu castilizar a panela, é necessário colocar também essa panela no fogo, para que as absorções sejam expelidas. Depois o pasuk fala vetaer, menciona a purificação do utensílio. Ou seja, não só que o utensílio tem que ser cacherizado no fogo, tem que ser purificado também. O sefer hakatov tara acheret. Então daqui a Breta aprendeu que depois de cacherizar o utensílio no fogo, é necessário mergulhar o utensílio no mikve. Tane Barkapara. Barkapara transmitiu uma Breta sobre isso. Mitok shenemar bemenida, shomei anish etzarich azash lishi veshvi. O pasuk me ensina menida. Normalmente é a água da purificação da impureza do falecido, tumat met. A pessoa, digamos, se impurificou a impureza do falecido, tem que ter um processo de 7 dias de purificação. No terceiro e no sétimo dia, ele tem que receber o espirro da água da purificação, da água da fonte com a cinza da vaca vermelha. E também um utensílio. Então parece que quando a pessoa compra um utensílio de um goi, é necessário purificar dessa forma, com 7 dias de purificação, com o espirro da água no terceiro e no sétimo dia. Talmud Lamar Achala falou o pasuk que não Ach Bemenida, limitando isso. Não é bem Menida. Porque mata Talmud Lamar Bemenida. Então por que o pasuk menciona Menida? Mente Nida Toveret Bem. O que o pasuk veio dizer é a água que a mulher Nida se purifica lá. Então é um mikve. Então se vê que quando a pessoa compra um utensílio de um goi, ele tem que mergulhar o utensílio no mikve de 40 seá, como o mikve que a mulher nidá tem que mergulhar para se purificar. Fala, mas Isser Lemirtav Vetaer, Veitser Lemirtav Bemeinida. Agora a pergunta já responde. Ou seja, para que precisamos da palavra Vetaer, que menciona o Mikve, e também Menida, que menciona o Mikve? Responde, mas Ikatav Vetaer, Havamina Vetaer Kodo. Se a Torá tivesse só dito Vetaer, a purificação, eu poderia pensar que não é necessário aqui um Mikve de 40 CA de água. Cantava na coisa Bemeinida, por isso a Torá fala Bemeinida, mencionando que sim, como Mikve de uma mulher Nida. Veikatav Rahmana Bemeinida. Se a Torá só tivesse dito Bemeinida, Havamina Erev Shemesh Kenida, eu poderia pensar que a purificação do utensílio do Goi tem a mesma purificação do que a mulher Nida. Quando a mulher ela está impura, a impureza da menstruação, e ela vai no Mikve, ela só se purifica completamente depois do pôr do sol. Então eu poderia pensar que é a mesma coisa no caso do utensílio. A pessoa mergulhou o utensílio no mikve, somente depois do pôr do sol esse utensílio se purificou por completo. Katav Rahmana Vetaer Lealtar. A pessoa fala Vetaer, para dizer que não. Vetaer, ou seja, imediatamente na hora do mergulho no mikve, o utensílio já se purifica por completo. Como dizemos, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravó. Fala Rav Nachman, em nome de Rav Baravó. Afilo Kelim Hadashim Bemashma. דאישנים ולבנר כי חדשים דא אפילו אחי בא יתבילה פעם אנחנו נמגירה ברבוע também se a pessoa compra um utensílio novo do goi, ele tem que mergulhar o utensílio no mikve, além de tvilat kelim. Por quê? Fala, Nachman, quando a pessoa compra um utensílio usado do goi, comprou uma panela do goi, quando ele cacheriza a panela, coloca a panela no fogo, a panela está cacher já, é como uma panela nova. Mesmo assim, a Torá diz querer mergulhar essa panela no mikve. Então, fala, Nachman, também se a pessoa compra uma panela nova do goi, é necessário purificar a panela no mikve. Outro utensílio de cozinha. Mas que fala, Rav Sheshet? Pergunta, Rav Sheshet. E a refilosusa de Serbena? Se essa lei do mikve não tem nada a ver com o utensílio ter absorvido comida não caché do goi, a pessoa comprou um utensílio novo do goi, também tem que mergulhar no mikve. Então fala, se a pessoa comprou uma tesoura para cortar lã de um goi, também deveria mergulhar essa tesoura no mikve. Porque essa lei do mikve não tem nada a ver com o utensílio ter absorvido alguma comida não kasher. Porque também se a pessoa compra um utensílio novo do goi, também tem essa lei do mikve. Então qual é a diferença entre um utensílio novo de cozinha e uma tesoura para cortar lã? Outra coisa. Amalei, falou da Vnacon que não. Essa lei do mikve se aprende desse passuk da guerra de Midian. E lá o utensílio se refere a utensílios de cozinha. Portanto, somente se a pessoa comprou um utensílio de cozinha, de um goi tem que mergulhar no mikve, um utensílio, outro, não. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravó. Fala Rav Nachman, nome de Rav Baravó. Lo shanu ela belekuchin, veke maase sheaya. Aval sheolim lo... Essa lei do mikve só se aplica se a pessoa adquiriu um utensílio do goi. Comprou um utensílio do goi. Ou no caso da guerra de Midian, o povo de Israel conquistou e adquiriu os espólios de guerra dos goim. Aí existe a lei do mikve, quando o judeu adquire posse de um utensílio do goi. Mas se o judeu pegou emprestado um utensílio do goi, não tem a lei do mikve. Se é um utensílio usado, o judeu cacheriza o utensílio e pode já usar para cozinhar. Se é um utensílio novo, que o judeu pegou emprestado do goi, não precisa fazer nada, nem mikve, nem cacherização. Porque o passuk da guerra de Midian, que menciona o mikve, se refere a que o judeu adquiriu posse do utensílio do goi. Se ele pegou emprestado, não tem essa lei. Rav Yitzchak Bar Yosef, Zavan Mana, de Marda, Meovet Kuchavim. Rav Yitzchak Bar Yosef, ele comprou um utensílio de terra de um goi. Savalat Vilania pensou que talvez ele tenha que mergulhar no mikve. Amar Neomer Abana Verab Yakov Shmei falou Rabbi Yakov para Rabbi Yitzchak Bar Yosef: Lididim Efarshelim Ined Rabbi Yohanan, Kleima Techot Amorim Baparasha. Falou Rabbi Yakov para Rabbi Yitzchak Bar Yosef que ele escutou de Rabbi Yohanan que não, esse passuk da guerra de Midian se refere só a utensílios de metal. Já se o judeu comprou um utensílio que é usado com comida, mas não é de metal, não existe obrigação de mergulhar no mikve. Continua na Amar Ravashi, fala Ravashi. Hanekleis chuchit, hoim vechinistabru, yesh lahem takana, que klima techot damo. Fala Ravashi, se a pessoa comprou um utensílio de vidro de cozinha do goi, ele tem que mergulhar no mikve sim. Porque um utensílio de vidro é como um utensílio de metal nesse aspecto que se se quebra, a pessoa pode consertar e pode derreter o metal ou derreter o vidro e construir o utensílio outra vez. Então essa propriedade de um utensílio de metal, que também existe no utensílio de vidro, nesses dois casos é necessário mergulhar o utensílio no mikve. Um utensílio de barro, por exemplo, não. Outro utensílio que não usa nem de metal nem de vidro. Cunha. O que acontece com relação a esse tipo de utensílio chamado cunha? É um utensílio de barro que é coberto com metal. Então, será que a pessoa tem que mergulhar esse utensílio que ele comprou do goi no mikve? Plige baravacha veravina, ravacha veravina discutiram. Hada mar que trilato. Um sábio diz que o principal é a forma original do utensílio. Então, originalmente era um utensílio só de barro. Então, não existe obrigação de mergulhar no mikve. Outra opinião diz que não. O que importa é a superfície externa do utensílio. Então, a superfície externa é de metal. Isso que entra em contato com a comida, por isso é necessário sim mergulhar esse utensílio no mikve. Aparentemente, a halakha fica assim, que é assim, obrigado. E para não perguntar aos sábios, mas Kantama, o que acontece no caso de um empréstimo? O judeu emprestou dinheiro a um goi. O goi deu para o judeu algum utensílio de cozinha como penhor. Caso o goi não pague a dívida, o credor judeu fica com esse utensílio. Agora o judeu quer usar esse utensílio. Será que ele tem a obrigação de mergulhar no mikve? A gente mencionou antes, se o judeu adquire o utensílio do goi, é necessário mergulhar no mikve. Se o judeu pega emprestado, não. Como fica essa lei do caso do penhor, do mashkon? Amar mar baravashi, aba mashkan lei ovet kuchavim kasa de kaspa, veater veishtebe. Fala mar baravashi que o pai dele, Ravashi, uma vez emprestou dinheiro ao goi, pegou um copo de prata como penhor. Ele mergulhou o copo de prata no mikve e só depois usou. Porém, fala mar baravashi, veloi adana imishum de kasa mashkanta ki zvinedami, imishum de chazel ovet kuchavim de dati leshakuye. Fala Mar Baravash que não tem certeza qual foi o motivo do pai dele, Ravash. Duas opções. Pode ser que Ravash sustenta que quando o credor recebe o penhor do devedor, então nesse momento o credor é o dono do penhor. No caso, Ravash, o credor, recebeu esse copo de prata do goi. Então é como se agora Ravash comprou esse copo de prata do goi. Enquanto o goi não pagou, o penhor fica com o credor. Então é como se tivesse comprado. Sendo assim, pode ser que por causa disso Ravashi mergulhou o copo de prata no mikve. Pode ser que essa é a explicação do que fez Ravashi. Porém, pode ser que não. Pode ser que o motivo de Ravashi é um motivo específico naquele caso. Pode ser que Ravashi suspenda que, em geral, o credor não tem que mergulhar o penhor no mikve para poder usar. Mas no caso, Ravashi percebeu que esse goi não tinha esperanças de pagar essa dívida. Então, Ravashi percebeu que o goi teve a intenção de dar esse copo como pagamento da dívida para ele. Então, Ravashi teve a intenção de adquirir, cobrando já a dívida. Então, é como se ele tivesse comprado esse copo de prata do goi. Por isso ele foi lá e mergulhou. Ou seja, pode ser que conforme Ravashi, qualquer credor que recebeu um penhor do goi, tem que mergulhar esse penhor no mikve para poder usar com comida. Pode ser que não. Pode ser que, em geral, Ravashi diz que não é necessário mergulhar no mikve. Mas naquele caso, Ravashi percebeu que o goi não tinha a esperança de pagar a dívida e Ravashi teve a intenção de adquirir o copo cobrando a dívida. Por isso ele foi e mergulhou o copo no mikve. Então não está claro como fica ali nesse caso. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã o último dado do nosso tratado com mais leis sobre a cacheirização de utensílios do goi, com muito mais dúvidas. Amém.